Abra a tua Bíblia comigo. No livro de Números. Capítulo 9. Nós vamos meditar em alguns versículos nesta noite. A palavra que Deus colocou no meu coração. Sobre buscar a direção, buscando a direção de Deus para a minha vida. Números, capítulo 9, versículo 15 até o versículo 23. Se você não tem Bíblia, já está no data show aqui. Glória a Deus no telão. Diz assim: a nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dia do Senhor, segundo o dito do Senhor ou a ordem do Senhor, partiam. Porém, era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava ou se levantava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem partia. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha dois dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam. Segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor pelas mãos de Moisés. Curva a tua cabeça por alguns segundos. Nós vamos estar orando agora mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, esta é uma hora, Senhor Deus, muito importante, Deus, assim como todo culto, Pai. Mas agora é um momento que o Senhor vai falar, Deus, conosco. Senhor, e não cabe a mim, Deus, falar como eu quero. E não cabe à tua igreja, Senhor, escolher aquilo que eles vão ouvir. Mas Espírito Santo, eu quero te pedir nesta noite, me conduza na direção, na tua vontade. Fala aos corações, porque somente o Senhor tem poder para isso. Me conduza nesta noite, abre um canal do céu ao meu coração. Que eu não venha acrescentar e que eu não venha tirar nada do que está escrito, Senhor Deus, na palavra. Mas que eu venha ser fiel a tudo aquilo que o Senhor quer falar, Deus, com a tua igreja. Me conduza, Espírito Santo, fala comigo e fala com o teu povo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? A semana inteira meu coração cantou um hino que nós ainda não cantamos aqui, se não me falha a memória, Trazendo a Arca. E há muito tempo que, quando eu ouço esse hino, fala o meu coração. E que fala que quando a nuvem se levanta, né, que eles caminhavam. Eu não sei se o ministério sabe esse hino. Quando a nuvem se levanta, eu me levanto. E debaixo do manto, eu me levanto. Ele quer dizer que ele era conduzido pela presença de Deus. Essa nuvem que a Bíblia aqui relata em Números, no capítulo 9, era a presença de Deus. Essa nuvem foi a mesma nuvem que acompanhou Israel pela caminhada na saída do Egito. E durante o dia essa nuvem os cobriu para dar um não é um livramento, mas para aliviar o calor escaldante do deserto. E durante a noite, para guiá-los, ela vinha como fogo, como uma tocha de fogo. E Deus, ele deu uma ordem, até agora, até esse momento da palavra, eles se encontravam em sinais, aonde Moisés recebeu os mandamentos, aonde Moisés recebeu o projeto do tabernáculo ou da tenda, aonde Moisés recebeu tudo aquilo que Deus queria que fosse feito. Então aí, a partir desse momento que tudo foi feito, a tenda foi feita, tudo foi preparado da forma que Deus queria, o lugar santíssimo, o lugar santo, o lugar do sacrifício, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, a arca que estava com os 10 mandamentos, depois que tudo ficou pronto, aí nesse momento a nuvem, a presença de Deus, enche e desce sobre o tabernáculo. E uma coisa me chamou a atenção nesta mensagem, quando eu meditava nesta palavra, é uma palavra tão conhecida, né? Palavra que nós já ouvimos tantas vezes, era que como esse povo de Israel esperava ser conduzido pela presença de Deus. Quando a nuvem desceu sobre o tabernáculo, era um testemunho da presença de Deus com aquele povo. Era um testemunho de que eles não estavam sozinhos. Era um testemunho de que, ainda que eles fossem pelo deserto, Deus estava caminhando com eles. Mas uma coisa me chama a atenção, é que quando diz que no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. E assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. A primeira coisa que Deus trouxe ao meu coração, que para ser guiado por Deus, nós precisamos ter obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Era muita gente que estava ali, era uma multidão de pessoas que estavam ali. E eles estavam acampados. E uma coisa me chama a atenção também, que os olhos deles tinham que estar fitos na tenda. Eles não podiam perder a visão da presença de Deus. Eles não podiam perder a visão daquele tabernáculo. Não era só por causa do tabernáculo, mas é porque eles dependiam do movimento da presença de Deus. Eles dependiam da vontade de Deus para saber o que Deus queria. E obedecer é algo muito difícil. E o profeta Samuel disse no capítulo 15, no versículo 22, na parte B, que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque quem obedece não paga preço. Quem obedece não tem que sacrificar depois. Quem obedece não precisa pagar preço nenhum. Obedecer é melhor do que sacrificar. Leia essa palavra para vocês entenderem essa mensagem. De 1 Samuel capítulo 15, quando Saul achou que poderia tomar a posição de Samuel e foi sacrificar a Deus, porque não obedeceu a voz do Senhor e o tempo determinado para que Samuel estivesse com ele. Aí Samuel responde que obedecer é melhor do que sacrificar. Abra a tua Bíblia comigo em Salmo, no capítulo 40, no versículo 8. Na nova linguagem da tradução de hoje, diz assim: olha, eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e guardo a tua lei no meu coração. O salmista Davi, quando ele começa, ele diz assim: olha, esperei com paciência no Senhor. Imagine quanto tempo ele não estava esperando. Mas aí no versículo 8 ele diz assim: olha, eu espero na tua vontade, eu espero a tua vontade, o meu prazer é fazer a tua vontade, e guardo a tua lei no meu coração. Feliz o homem, bem-aventurado o homem e a mulher que espera no Senhor, que espera a vontade de Deus, que tem buscado a direção de Deus. Há umas 2 segundas-feiras atrás, se não me falha a memória, eu preguei a mensagem E eu dizia que muitas vezes você culpa Deus pelos seus erros. Você culpa Deus pelas coisas não ter dado certo. Por quê? Porque você não esperou a vontade de Deus. Era nuvem de glória. Eu fico imaginando, irmão, como era essa nuvem de glória. Eu fico imaginando como era essa nuvem. Querido, não era um fiozinho de nuvem. Não era um filete de nuvem. Não, era uma nuvem que cobria o tabernáculo. Eles tinham que ter no coração a obediência a Deus. Eles precisavam obedecer. Sabe por quê? Porque a nuvem, nós vamos chegar até lá. A nuvem, ou a chama de fogo, ela podia alçar durante a noite, ela podia alçar durante a madrugada, como ela podia alçar ao meio-dia, como ela podia alçar à tarde. Você já pensou? Aquele sono gostoso que nós estamos, né? Pela madrugada. E ainda mais quando nós estamos sonhando, aquele sonho gostoso também, né? Das bênçãos do Senhor chegando sobre as nossas vidas, as maravilhas do Senhor chegando, e que muitas vezes você é despertado, ou para orar, ou você é despertado, porque quem sabe o telefone toca naquela hora, você é despertado por algum motivo, e muitas vezes a vontade que você tem o quê? É de prosseguir, é de virar para o outro lado e continuar dormindo, mas nós precisamos obedecer àquilo que Deus está nos chamando. Eles tinham que estar com o coração disposto a obedecer. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquele povo era um bocado rebelde. É triste isso, mas aquele povo era um povo rebelde. Aquele era um povo que eles estavam felizes enquanto Deus estava abençoando, prosperando, provendo. Mas quando qualquer coisa acontecia, quando aparecia um desafio que eles achavam que era maior do que Deus, eles queriam voltar atrás, eles queriam lembrando, começavam a lembrar do Egito, das panelas de carne, das cebolas que eles comiam lá. Eles lembravam, esqueciam até que eram escravos no Egito. Começavam a se lembrar do tempo passado. Quando qualquer dificuldade se levantava, aí eu pergunto para mim e para você nessa noite, é diferente nos dias de hoje? Às vezes não. Estamos muito bem, caminhando muito bem, dando glória a Deus muito bem, quando tudo está acontecendo, quando as portas estão sendo abertas, quando as profecias são bênção para a minha vida, quando tudo está acontecendo de melhor. Aí quando a luta começa, quando a dificuldade se levanta, aí nós já começamos a ficar fracos, aí nós já não queremos mais estar na casa do Senhor, aí nós já começamos até a desacreditar que Deus existe. Aí começamos a ter coragem de nos lembrarmos do tempo lá atrás, que parecia que era melhor do que agora. E quantos voltam? E quantos retornam? Mesmo vendo o mar vermelho se abrindo, mesmo vendo o sobrenatural de Deus, muitos retornam. É preciso estar com o coração disposto a obedecer, porque eles tinham que estar atentos à presença de Deus sobre o tabernáculo. Eles tinham que estar atentos à presença do Senhor sobre a tenda. Ficavam observando. Cuidavam das suas vidas, sim. Cuidavam dos afazeres, cuidavam. Mas o coração deles não estava afastado da tenda. Primeiro, é preciso obedecer. Segundo, nós precisamos desejar conhecer Deus. Eu preciso confiar, eu só posso confiar em quem eu conheço. Eu não posso confiar em quem eu não conheço. Porque muitas vezes eu vou ser enganada. Muitas vezes nós vamos pensar que é uma coisa e é outra. Para mim confiar e para mim obedecer, eu preciso conhecer. Aí o que que Oséias diz? Abra tua Bíblia comigo. Ou quem estiver no Data Show, acompanhe comigo. Oséias, logo depois de Daniel 6:3. Olha o que diz Oséias 6:3. Eu estou trazendo a linguagem de hoje. Diz assim, olha, vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Vamos nos dedicar a conhecer o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque cada vez que a nuvem se movesse do tabernáculo, é porque Deus tinha uma nova caminhada para aquele povo. Eles estavam agora caminhando em direção à terra prometida. Eles precisavam conhecer a Deus para entender que eles não estavam fazendo a caminhada em ruas pavimentadas. Eles não estavam fazendo uma caminhada aonde nós andamos pelos postes e encontramos o nome da rua e a placa até da cidade. Eles não estavam fazendo uma caminhada aonde você ia chegar na cidade e entender se olha, bem-vindo a Lavras. Não, eles estavam caminhando pelo deserto, e no deserto não havia sinalização, não havia placa, não havia quilometragem, mas havia nuvem, a presença de Deus conduzindo eles. Havia a presença do Senhor conduzindo. Então eles tinham que conhecer Deus, eles tinham que ter intimidade com Deus para entender que Deus não ia colocá-los em qualquer lugar, que Deus não estava guiando-os para uma barca furada, que Deus não estava conduzindo-os para levar a lugar algum. Não, Deus estava conduzindo-os conforme uma promessa que o próprio Deus lhes fez. Uma promessa de quê? De uma terra que mana leite e mel. Uma terra que estava pronta, uma terra fértil. Era preciso conhecer. E como é que eu preciso conhecer a Deus? Eu preciso me esforçar para conhecer a Deus. Sabe por que eu digo que nós precisamos esforçar para conhecer a Deus? Se não fosse assim, não teria ficado registrado na palavra, né? Porque nós vamos conhecer a Deus e termos intimidade com Ele através da oração, em comunhão com Ele, e através da palavra. Nós vamos conhecer quais são os projetos e as promessas de Deus para a nossa vida. Nós vamos conhecer quem é Deus. E quão difícil é meditar. Que isso, irmã Verinha? Não estou dizendo mentira, não. Porque todas as vezes que você pegar a sua Bíblia para você tirar aquele tempo para meditar na palavra, quanta coisa vai acontecer para tentar te roubar o seu tempo, para tentar tirar a sua atenção, para tentar fazer você desviar. Quanta coisa vai acontecer quando você começa a orar, que você começar a orar, quanta coisa vai acontecer, não é, irmãs? Quanta coisa vai acontecer para nós não orarmos? Quanta situação vai acontecer para que a gente não busque a face do Senhor? Porque enquanto nós estivermos buscando ao Senhor, nós vamos conhecer a Deus. Nós vamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos dedicar em conhecer a Deus. Porque senão, Deus vai dizer para você assim, olha, eu quero te levar para tal lugar. Se você não obedecer, se você não conhecer, como é que você vai confiar que é realmente Deus que está te levando? E ainda mais quando nós estamos com a vida toda estabilizada. E que Deus está dizendo assim, olha, eu vou te levar. Quando Deus começa a dizer assim, tem um lugar preparado para você. É difícil. Muitas vezes você tem que conhecer para você entender que é o próprio Deus que está dizendo. Eu preciso compreender e conhecer a Deus para saber que é o Senhor que está me levando. Porque são decisões que nós precisamos tomar, que tem que ter a direção de Deus. Aí basta uma nuvem aparecer, você não sabe de onde vem, quem é, como é que faz, e diz para você e você já toma, não é Deus que está falando, ei, espere um tempo, se for preciso. Busque conhecer a Deus para saber se é a vontade dEle. Deus, eu vou sair sim, Senhor. Mas se for o Senhor realmente que estiver falando comigo. Eu vou caminhar sim, mas se for realmente o Senhor que está falando comigo. Tem muitas pessoas que estão saindo quando é para ficar. E estão ficando quando é para sair. E aí estão pagando um preço. E começa a dizer, ah, a palavra não era de Deus. Eu louvo o Senhor porque todo culto, no final do culto, vem alguém dizer para mim, irmã Verinha, era tudo que eu precisava ouvir. Deus falou e eu falo, glória a Deus por isso. Eu preciso conhecer a Deus. E depois, irmã Verinha, olha o que disse a palavra. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós obedecemos, olha a promessa de Deus, Isaías 58, 11. À medida que nós conhecemos a Deus, nós vamos entender. Oh, irmã, ainda que Ele nos coloque no deserto, mas nós sabemos que Ele está conosco. Vamos passar para o deserto? Vamos. Enfrentamos deserto? Aham. Isaías 58:11 diz assim: Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Olha que promessa preciosa. Quando nós estamos buscando a direção de Deus, quando somos guiados por essa nuvem que é a presença de Deus, querido, Ele vai nos levar para o deserto, mas ainda que estejamos, Ele vai fazer com que a água venha a jorrar, Ele vai nos dar providência, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos sustentar. Talvez você pergunte para mim, o que é deserto, irmã? A gente fala, as pessoas não entendem muito o que é isso, né? Acha que deserto é só aquela terra muito árida que não produz, né? Não, eu estou dizendo na área espiritual, deserto de dificuldades, deserto de batalhas, deserto de lutas. Eu digo sempre, aonde eu passo, com quem eu converso muitas vezes, e nas segundas-feiras, que no dia que eu for embora daqui, eu tenho certeza em meu coração de que eu nunca preguei um evangelho fácil aqui neste lugar. Eu nunca preguei aqui que você vai aceitar Jesus e no outro dia vai ter um carro, uma limusine parada na sua porta. Eu nunca preguei aqui que você vai aceitar Jesus e amanhã vai ter uma mansão preparada para você. Eu nunca preguei aqui que hoje você vai aceitar Jesus e amanhã você vai ter um emprego de 20 mil, 30 mil reais. Mas eu sempre prego uma coisa, que se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não vai ter limusine, mas vai ter carruagem de fogo para caminhar contigo. Eu sempre preguei aqui neste lugar, que olha, se você, nunca preguei que vai dizer que você vai ter uma mansão aqui na terra. Deus quer nos abençoar aqui também, mas eu sempre preguei que uma mansão está sendo preparada no céu para mim e para você. E sempre preguei aqui, que quando você entrega a tua vida para Jesus, a tua alma, você tem a garantia do maior tesouro, que é a vida eterna. Aleluia. Precisamos viver na direção de Deus. Ah, é gostoso demais estar aqui na segunda-feira, é muito bom. Ouvir os hinos, nossa, que maravilha. Ouvir Deus falar, ver os testemunhos sendo contados. Mas amanhã eu volto para a mesma vida. Não é isso que Deus espera de nós. Eu preciso conhecer a Deus para compreender e obedecer que Ele vai me levar para lugares. E se naquela terra não estiver produzindo nada, por minha vida, por sua vida, Deus vai prosperar aquela terra. Por minha vida, olha, se lá no serviço, naquela empresa, está enfrentando deserto, dificuldade, Deus te conduzindo para aquele lugar e Deus abrindo a porta para você, você vai fazer aquele lugar próspero por causa de você, por causa da tua presença. Se no bairro ou na rua que você mora era um bairro atribulado, era um deserto, por tua presença e pelo teu testemunho de ser conduzido por Deus, Deus vai mudar a história daquele lugar. Eu creio nisso. Porque Deus faz por amor a nós. E o que mais, irmã Verinha? Olha o que diz aqui, o versículo 21. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Muitas vezes o tabernáculo chegava em um lugar, Deus parava, eles montavam o tabernáculo, era tarde. Quando chegava de manhã, Deus levantava de novo, alçava também, e eles tinham que pegar o tabernáculo e carregar de novo. Agora se você é daqueles que Deus começa, você quer viver na direção de Deus, mas você quer obedecer a você mesma. Ah, eu quero muito servir ao Senhor, eu quero muito obedecer a Deus, mas primeiro eu quero satisfazer o meu desejo. Eu quero satisfazer primeiro os meus sonhos, os meus projetos. Depois eu quero viver os projetos de Deus. Aí você vai murmurar. Porque eu creio, irmão, que Deus estava ali testando aquele povo. Porque imagina montar toda aquela estrutura de tabernáculo, na tenda. Nenhuma tarde, e chegar de manhã e Deus levantar e alçar. Tá brincando, né? E aquele povo entender que Deus estava no controle. Não cabia murmuração naquela época, naquela hora. Quantas vezes você entra num emprego e fica um mês e dois meses e a porta se fecha? Ei, não murmura, não entenda que Deus está trabalhando na tua vida. Não murmura por o que está acontecendo. Mas busque entender o que Deus está fazendo. Uma tarde, passava uma noite, dia e noite. Porque o fogo os conduzia à noite, para que eles não errassem caminho. E o que mais, irmã velhinha? Olha o que, que diz o versículo 22. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha dois dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor, se alojavam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor, tinham cuidado. De estar debaixo da vontade do Senhor, tinham eles zelo. Segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Não importava quanto tempo. Deus permanecia. Uma semana, um mês ou um ano. Eles entendiam que precisavam obedecer, porque eles sabiam que Deus guardava a vida deles. Eles sabiam que Deus era o guardião deles. Se você está pensando em tomar uma direção, se você está pensando em agir com a sua própria vontade ou com as suas próprias mãos, olhe bem para o que você está fazendo. A presença de Deus vai contigo? Se a presença do Senhor estiver contigo, querido, eu até retiro o que eu estou dizendo aqui. Vá embora e seja feliz. Mas se a presença do Senhor não estiver contigo, o deserto, você vai entrar por um deserto que não vai produzir, você vai entrar por um deserto que não vai haver manancial, você vai entrar por um deserto que não haverá fonte, você vai entrar por um deserto que não haverá alimento, porque você está fora da vontade de Deus. Deus tem compromisso com quem tem? Deus tem compromisso com quem tem? Porque em tudo que nós fazemos, quando temos compromisso com Deus, é para a glória do nome dEle. É para exaltar o nome dEle. Tudo que nós fazemos quando nós estamos na vontade de Deus, como o telefone que tocou para mim hoje para contar esse testemunho tremendo, desse milagre de uma pessoa que visitou um culto e foi curada de uma enfermidade de coração que não tinha cura na medicina. Por que que está acontecendo isso? Porque eu estou na direção de Deus. A nuvem está neste lugar. A presença de Deus está neste lugar. Deus tem me conduzido conforme Ele quer. Quantas vezes a mensagem que eu não quero pregar, quantas vezes eu quero recuar diante da mensagem, mas eu, como eu digo, na minha terra eu não sou besta, e eu prefiro obedecer do que sacrificar. Aí depois eu entendo por que que Deus está dando a mensagem. Ei, se é para ficar, fique. Se é para avançar, avance. Se é para esperar, espere. Mas não saia da vontade e da direção de Deus. E não queira culpar Deus depois se deu errado. Quantas pessoas têm aberto até ministério, achando que Deus está com eles e não está? Foi uma fumaça estranha. Foi uma nuvem estranha que apareceu e achou que era o momento e não era. Você sabe onde que eu comecei o ministério? Muitos aqui sabem, né? Irmã Sara, que me conhece desde o começo, né? O irmão Heber, o irmão Sebastião, Nós começamos um trabalho lá no Vista Alegre. A nuvem me conduziu para aquele lugar. E você acha que eu não chorei muitas vezes? Chorei. Você acha que eu não me angustiei? Angustiei muitas vezes. Porque era deserto ali. Deserto. Um lugar que ninguém dava crédito. Deserto. Mas um lugar aonde a nuvem e a presença de Deus estava me conduzindo. Poucos passos. Lugar pequeno, mas é assim mesmo que ele começa. Aí a nuvem do Senhor diz assim: agora nós vamos sair. Agora eu vou começar a te envolver para outro lado. E quando alguém dizia para mim: a senhora, Deus vai alargar as estacas, vai alargar a tenda, eu achava que nós até pensamos em construir uma congregação maior, né? Fizemos projeto para uma construção nova na igreja, para que coubesse as pessoas que estavam ali, porque não comportava mais as pessoas naquele lugar. Aí o Senhor dizia: não, não é isso que eu quero. A nuvem vai caminhar, a minha presença quer te levar para outro lugar. E nós viemos aqui é para tarde. E Deus continuou operando. Deus continuou abençoando da mesma forma. Muitas vidas, quando nós começamos aqui, Deus começou a encher essas duas fileiras de pessoas. Deus começou a curar, Deus começou a libertar, Deus começou a transformar vidas. Um ano e pouco eu permaneci aqui, porque a nuvem ainda estava de tarde. Aí o Senhor falou: peraí, agora nós vamos te levar para outro horário. Era de dia, agora eu vou te levar para de noite. Para noite. A nuvem do Senhor se moveu e Deus colocou no meu coração esse projeto que está aqui hoje. E hoje, se você olhar para essa igreja, você vai ver quantas pessoas estão aqui, quantas já foram alcançadas pelo Senhor, quantas já foram curadas, quantas já foram libertadas, quantas já foram transformadas. Por quê? Porque a nuvem permanece neste lugar. Eu estou vivendo a vontade de Deus. E creio que a nuvem já está começando a caminhar para outro lugar. A nuvem já está me conduzindo para outro lugar. Mas eu sei que aonde nós chegarmos, também seremos bênçãos nas mãos do Senhor. Que decisão você precisa tomar hoje? Como você entrou aqui hoje? Talvez você entrou pensando assim: mano, não tem mais jeito. A decisão é essa mesmo que eu vou tomar. Eu já cansei, meu casamento não melhora. Não era o que eu pensava. O começo foi muito lindo, mas agora já não está mais do jeito que eu imaginava. Pessoas se casando e vivendo um ano e pouco de casamento. Muitos vivendo um mês, dois meses. Entrou num serviço, em um emprego, Deus abriu uma porta. E você diz: não, irmã, esse trabalho não é para mim. Ei, se a nuvem de Deus está ali ainda, permaneça neste lugar. Se a presença do Senhor está ali ainda, permaneça neste lugar. Não queira sair. Não queira levantar o acampamento enquanto não chegou o tempo. Mas busque a direção de Deus. Coloque-se de pé nesta hora. Qual é a direção que você precisa? Eu não posso te direcionar. Eu não posso falar o que você deve fazer. Eu não posso dizer para você: fica ou vai. A não ser que o Espírito Santo me mande dizer isso. Eu não posso te falar. Eu posso te ouvir e posso orar por você. Mas tomar essa decisão por ti, ou te dizer para você fazer alguma coisa, eu não posso. Eu sei de uma coisa. Que a presença de Deus, ela se move para nos libertar. A presença do Senhor, ela vai te tirar de onde você está. Para te dar uma vida e vida com abundância.